Olá, sejam bem-vindos à entrevista ao cabeça de lista do PSD pelo Distrito de Braga nas próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. André Coelho Lima, vice-presidente do PSD, é licenciado em Direito pela Universidade Lusíada do Porto, já foi vereador na Câmara de Guimarães e, assim como em 2019, volta a ser o candidato escolhido para liderar a candidatura pelo Distrito. Seja, antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Recordo que esta entrevista terá 15 minutos para apresentar então as suas ideias, as ideias do PSD, por isso peço que seja objetivo nesta explicação. Começamos pelo ensino superior, Roma é uma rádio universitária, por isso fará todo sentido começar por aqui. É conhecido o crónico subfinanciamento das universidades portuguesas, a isso acresce ainda a falta de camas. No caso da Universidade do Minho, que considerou na entrevista que tivemos por telefone fulcral tanto para o país como também para o PSD. No caso da Universidade do Minho, esta tem quase 20 mil alunos e conta apenas com 1.300 e poucas camas divididas por Braga e Guimarães. Ora, o PSD tem como objetivo duplicar o número de alunos em residências estudantis até ao final de 2026. Até lá, que soluções é que vão apresentar então, sendo que não há camas?
Pois, bom, muito obrigado por esta oportunidade. Começamos logo por aquilo que, no fundo, vos preocupa mais. Vamos a ver. Há aqui um misto de funcionamento do mercado, não é? E de intervenção no funcionamento do mercado e de investimento público. Aquilo que é o compromisso do PSD, no fundo, ao duplicar o número de camas, já faz mais do que aquilo que se fez nas décadas anteriores, não é? E, tal como o Dr. Rui Rio tem dito várias vezes, os compromissos que assume, cumpre, não é? E aqui, neste caso, no caso da Universidade do Minho, o número de camas corresponde a cerca de 5%, não é? Pelos números que acabei de lhe ouvir, do total de alunos. Bem sabemos que não é a totalidade de alunos que precisam de residências universitárias, não é? E, portanto, ou seja, no fundo, o compromisso aqui é sempre em coordenação, em concertação com a Câmara Municipal de Braga e a Câmara Municipal de Guimarães, a conseguir alcançar as soluções. E sabemos que tanto em Guimarães como em Braga, aliás, em Braga há um projeto que está precisamente agora na Forja, não é? Como sabem.
Fábrica está, de confiança, sim.
Exatamente. Há projetos que estão, no fundo, a procurar dar resposta a isso mesmo. Portanto, o compromisso global e, portanto, aqui seria fácil para mim dizer assim, aqui na Universidade do Minho ou em Guimarães, em Braga, vamos fazer isto e aquilo. Também não seria sério com quem nos esteja a ouvir. Portanto, o compromisso do PSD é duplicar o número de camas. Aqui, no caso da Universidade do Minho e no caso de Braga e de Guimarães, o objetivo é, concertadamente com as câmaras, chegar a um número que seja suficiente para poder albergar os estudantes que precisam de alojamento.
Já foram, entretanto, publicados os avisos para estas candidaturas que têm a ver com os projetos da Fábrica Confiança e em Guimarães de Santa Luzia. Uhum. No fundo, o PSD, se for então o próximo governo de Portugal, vai então facilitar estes projetos para que avancem realmente?
Sem dúvida. Repara, aquilo que é preciso do governo é sobretudo que não estorve muitas vezes. E aqui, no caso de Santa Luzia e da Fábrica Confiança, temos as câmaras também a ter iniciativa e a querer avançar. E, portanto, o governo impulsionará, participará com as câmaras no sentido, e com a universidade, naturalmente, a universidade que tem que estar incluída neste pacote, para que no fundo se possam dar os passos necessários.
Mas será através da construção mesmo? Ou podemos falar aqui de parcerias para duplicar estas camas?
Terá que ser das duas. Ou seja, repare, é difícil dar-lhe uma resposta concreta porque também não estaria a ser correto, não é? Porque para isso eu tinha que ter no terreno, eu próprio, conhecimento de algo que estivesse em preparação. E isso não está. Ou seja, no fundo, a pergunta que está a tentar tirar de mim obriga a que eu seja aquilo que os políticos não devem ser. Ou seja, que é, no fundo, dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas eu aí, nisso não escorrego.
Não fará promessas?
Não farei. Ou seja, eu para lhe dar uma resposta clara, como me está a tentar retirar, eu tinha que ter um conhecimento claro daquilo que está em projeto. Ora, o que está em projeto é por parte das câmaras municipais. E aí, naturalmente, que o governo impulsionará e depois o que vamos fazer é sim, sentarmos-nos à mesma mesa e perceber se aquilo que está em projeção pelas câmaras é suficiente ou insuficiente e, em função da eventual insuficiência, verificar o que fazer a seguir.
Quando falam da necessidade de desenvolver condições que promovam a contratação de doutorados pelas empresas através de programas de financiamento e benefícios fiscais, do que é que estamos aqui realmente a falar? Este é o tal caminho que se tem falado tanto nas últimas semanas para o aumento do salário médio, tendo em conta que, no fundo, vamos ter aqui jovens mais qualificados e para Portugal sair, usando as palavras do PSD, da cauda da Europa.
Certo. Pois isso é fulcral, ou seja, isso é investimento em tecnologia, tecnologia, em ciência e tecnologia nas empresas. Isso é dar aplicabilidade prática ao conhecimento que as universidades geram. Ou seja, aquilo, o pior que tem o nosso país é não conseguir casar aquilo que se faz na universidade, nas universidades, quer o conhecimento produzido e que está nos docentes, quer o conhecimento que é transmitido para os discentes e que depois vem para o mercado de trabalho. Ou seja, neste momento nós temos um mercado no país, todo ele, que é inferior à capacidade das pessoas que forma, não é? O Portugal tem neste momento este paradoxo aparente, não é? Ou seja, temos pessoas melhor formadas do que aquilo que o mercado está preparado para absorver. Ou seja, é o mercado que está mal, não são as pessoas que estão mais, não é? Não são as pessoas que estão com sobreformação. É o mercado que tem que claramente evoluir. E nesse sentido, as empresas, sobretudo aqui numa zona industrial como aquela em que estamos, aqui particularmente a zona do Val do Ave, mais centrada em Guimarães e Famalicão, mas precisa de carrear esse conhecimento. Eu vou-lhe dar um exemplo comezinho que é fácil as pessoas compreenderem. Eu, quando visito empresas têxteis e sei que o conhecimento, o know-how na área têxtil em Portugal é do melhor do mundo, não é? Mas depois eu vejo a maquinaria, elas ou são alemãs ou são italianas, invariavelmente. E eu pergunto sempre porquê é que nós não somos capazes de produzir as máquinas que fazem depois a produção intensiva que nós precisamos. Ou seja, nós temos o conhecimento, nós temos tudo, mas não temos a capacidade científica e tecnológica para, no fundo, dar aquele plus que permite com que não estejamos tão dependentes de estrangeiros para no fundo, ter produtos de topo tecnológico e, sobretudo, também permite que possamos dar sequência ao conhecimento que formamos nas nossas universidades.
Portanto, que benefícios fiscais são esses? É conhecida a proposta para o IRC da parte do PSD, mas que benefícios são estes?
Repare, isto aqui é, eu digo-lhe assim, o Dr. Rui Rio já disse de forma muito clara que tem previsto, é o cenário macroeconómico, vamos ver, é o limite de malha fina a que poderemos ir, não é? 17.300 milhões de euros de crescimento económico, portanto, aumento de receitas por essa via, pela via do crescimento económico e não pela via dos impostos. A partir daí, ele fez uma distribuição do montante que, no fundo, o país poderá ter a mais. 65% para investimento público, são 23% para a redução do déficit e 11,5% para, aliás, são 65,5% para bater 7 com os 11,5% para redução de impostos. Ora, a partir daqui, não é? Está a ver? É preciso especificar estes 11,5%. Esse no IRC já está dito. Aqui, em concreto, naturalmente, que é uma proposta que tem que ser elaborada em concreto. Agora, o objetivo político é aquilo que nos compete apresentar nesta altura, não é? Ou seja, criar incentivos para quem possa amparar conhecimento gerado nas universidades e, sobretudo, também os alunos, então como ex-alunos, os profissionais que as universidades formam. E isto já é algo mais do que aquilo que se faz hoje, que é nada.
Ainda dentro dos temas que interessam aos jovens, falando agora dos programas de estágios profissionais no setor público e privado ao longo da licenciatura e mestrados, que é também uma medida que está prevista no programa do PSD. Uhum. Algo que já acontece, como sabemos, e que em alguns casos existe, sai várias vezes nas notícias a nível nacional, a sua utilização de forma um pouco abusiva. Tendo em conta que eu penso que o que está aqui em causa é então um reforço da possibilidade destes estágios, como é que se vai equilibrar aqui a balança entre oportunidade e não rotatividade constante de estagiários nas empresas?
Certo. Repare, é muito difícil dar-lhe uma resposta muito clara a isso, porque isso vai depender das dinâmicas do mercado. Ou seja, nós, na realidade, vamos a ver, porquê que existe rotatividade? Eu ponho sempre de parte a pouca ética dos empresários, que também existe, mas que não pode ser vista como sendo uma regra, não é? Porque também há pouca ética nos trabalhadores, há pouca ética em todos, não é? Em todas as profissões, em todas as pessoas, há uma percentagem. E nós temos sempre que passar a partir do princípio do contrário. Portanto, quando uma empresa tem um profissional de grande valia, ninguém o quer libertar, não é? Ou seja, não, eu vejo com muita dificuldade e vá lá, nas experiências empresariais que tenho e até no mesmo no escritório de advogados onde estava, não é? Que agora não estou, noto isto, ou seja, nós, digamos, os estágios profissionais abrem oportunidades com vista à contratação e tem mesmo que ser assim, não é? Ou seja, não pode ser uma forma de rodar, de entrar uma pessoa pessoa com benefícios, portanto, com apoios públicos, e depois sai essa e entra outra. Porque isto é a negação da própria organização empresarial. Qualquer empresa digna desse nome quer criar equipa, quer que as pessoas vistam a camisola da empresa, quer que as pessoas se envolvam e quer aproveitar os apoios públicos para, de facto, poder proceder à contratação, mas com o objetivo de enriquecer a sua organização e não com o objetivo de estar sempre a depender desses apoios públicos, não é? Agora, aquilo que tem que melhorar aqui nisto é claramente a fiscalização para aquela fatia, que eu tenho que admitir que seja reduzida, mas que existe, não podemos negar, que usa com, digamos, de forma errada estes apoios públicos. Os apoios públicos visam abrir uma oportunidade às pessoas que à partida não têm uma oportunidade, permitir que estejam a trabalhar cerca de um ano numa empresa, que a empresa até nem precisava daquela pessoa, mas no fundo abre-se-lhe aquela oportunidade e a empresa, conhecendo aquela pessoa, vai querer ficar com ela, ou seja, gera-se a oportunidade de trabalho a partir do momento em que o Estado cria aqui um incentivo a que este profissional entre. Agora, a partir daqui, sabemos que especificar isto é muito complicado porque depende da forma como funciona o mercado.
Falando de habitação, uma grande questão, quer aqui no Distrito de Braga, quer, claro, mais nas grandes cidades, Lisboa e Porto, a diferença ainda é maior. Em média, os jovens só saem de casa dos pais por volta dos 29 anos. Um T1, neste momento, em Braga, no mínimo, custará 450 euros, isto no mínimo, porque é na melhor das hipóteses. Como é que o PSD poderá dar aqui a volta a este mercado que está descontrolado?
Sim. Bom, nós estamos a viver a adaptação ao boom turístico, porque a descida em muitos índices de desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, de produtividade, não foi acompanhada com uma descida no turismo, não é? Ou seja, o turismo, em termos de balança comercial, é aquilo que nos tem ajudado a que as quedas não sejam maiores. Isso tem um impacto na habitação. Não é? O impacto que tem na habitação é muitas das casas que estavam disponíveis para arrendamento que começaram a ser alojamentos locais e, portanto, está toda a gente a querer fazer negócio com o turismo e isto é legítimo que assim aconteça, como é natural. Portanto, a partir daqui tem que haver uma adaptação do mercado à realidade. Vamos a ver. É fácil, há respostas que aí são mais autárquicas do que propriamente da administração central, muito claramente, quer dizer, a habitação com custos controlados, a construção com habitação de preços fora de mercado, não é? Isto como já está a ser feito em algumas autarquias, não é? E que acaba por poder proporcionar. Agora, o problema da habitação é um problema para a juventude e não só para a juventude, porque de facto nos meios urbanos ele tem que ver com a falta de construção, não é? Ou seja, nós hoje em dia não temos construído, quase, se pensar bem, há 15 anos atrás, quando andávamos em qualquer cidade deste país, tínhamos sempre um conjunto enorme de prédios em construção. Hoje não há nenhum, ou quase nenhum. É muito raro. Quando aparece, os preços são elevadíssimos, precisamente por isso. Portanto, isto é eu diria que isto é uma contingência de funcionamento do mercado, é uma adaptação à forma como, no fundo, estamos a esvaziar as nossas cidades, ou os centros das cidades, para ter alojamentos para turistas e, no fundo, a empurrar as pessoas, e isto também tem que ver um pouco com o crescimento urbano, porque se vir bem, as grandes cidades da Europa e do mundo acabam por ter os seus habitantes não a residir nos centros das suas cidades, mas mais nas zonas suburbanas, não é? Nas zonas adjacentes aos centros das cidades. Verdadeiramente, a habitação é um problema, mas a intervenção no mercado é um problema maior ainda, não é? Sobretudo se visto à escala nacional, não é? Porque o Estado tem a tradição de intervir apenas em termos de habitação social, como sabe. Ou seja, o Estado só intervém através do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, não é? Que faz habitação social. As intervenções de mercado à escala nacional
terão de ser então os municípios.
Terão de ser os municípios a fazer.
Passamos para a mobilidade, que é um tema muito importante e também muito ligado ao plano de recuperação e resiliência que aí vem e que promete mudar muito o nosso país. Para o candidato seria um erro, como já referiu no passado, a ligação do TGV que irá ligar, espera-se, Vigo, Braga e Porto, não passar por Guimarães. É algo que seria decisivo para a economia da região ou mudou de ideias?
Não, não mudei nada de ideias. Aliás, eu disse isso em Guimarães e disse isso não para Guimarães. Ou seja, seria um erro que o TGV não fosse do Porto para Vigo, vamos dizer assim, fosse do Porto para Vigo e ignorasse este eixo urbano. E aqui vamos pegar nas cidades do quadrilátero e permitam-me aqui, que foi o que eu disse na altura, isolar o triângulo que é formado entre Braga, Guimarães e Famalicão. Nós temos neste triângulo, porque estes três concelhos fazem fronteira uns com os outros, não é? Há, apesar de tudo, geograficamente uma maior distância entre Braga e Barcelos, não é? E entre Braga, Guimarães e Famalicão há ali um triângulo que era um erro, de facto, que o TGV ignorasse este triângulo urbano. Com isso, isto não se dirigia especificamente para Guimarães, embora, obviamente, reagindo na Câmara de Guimarães, era isto que eu dizia, ainda disse, aliás, há dois dias, ou seja, se o TGV vier, de facto, se for uma alternativa que o PRR possa proporcionar, a Guimarães não pode passar ao lado, isto não há dúvida.
E é um erro também Guimarães continuar sem o regresso do Alfa Pendular?
É isso, enfim, isso aliás é o que eu costumo responder, se estamos nós a discutir o TGV e nem o Alfa nós temos, não é? Ou seja, desde a pandemia nem o Alfa Guimarães tem sequer, portanto, às vezes entretemos-nos a discutir as estrelas e esquecemos de discutir as questões do nosso dia-a-dia, isso tem toda a razão. Agora, deixe-me ser muito claro quanto à questão do TGV para que não haja dúvidas, eu acho que a estação, e isto aqui é uma questão de lógica de investimento público, a estação que venha a ser criada, uma vez que a linha é nova, não há aproveitamento de linha antiga, tem que ser uma estação equidistante entre este triângulo urbano, digamos assim.
Como assim?
Bem, o mais equidistante possível, ou seja, não me interessa se a estação é em Braga, se a estação é em Famalicão, se a estação é em Guimarães. O ideal é que a estação sirva este eixo urbano preferencialmente, sobretudo até por uma lógica de investimento público.
Foi-lhe
dizer o que disse
na
altura.
Seja em Braga,
pode ser em Braga, mas era, não tem problema rigorosamente nenhum que seja em Braga, mas era preferível que fosse voltado para o lado onde está Famalicão e Guimarães, está a ver? Porquê? Porquê que eu digo isto? Por uma questão de lógica, porque senão Guimarães, como diz o Presidente de Câmara, e porventura Famalicão, vão querer ligações ferroviárias à estação. Isto acaba por custar mais do que planear bem o local da colocação da estação. É isto. O que é fundamental, e aquela ideia política que eu transmiti, é uma linha TGV que faça o norte do país não pode ignorar aquela que é a zona mais densamente urbanizada a seguir à área metropolitana do Porto, que é esta.
Um dos temas que tem-se falado muito nos últimos dias, faz manchetes em vários jornais, tem a ver com a regionalização. Será vantajoso ou não? Qual é a posição do PSD e o distrito de Braga ficaria a ganhar com a regionalização?
Bom,
e já agora se concorda com um novo referendo, que foi o que nos últimos tempos António Costa também pediu, no fundo,
sim,
que novamente as pessoas pronunciassem sobre o assunto como nos anos 90.
Sim, pois, bom, em primeiro lugar começo pela minha opinião. Eu sou a favor da regionalização e nos anos 90, que já votava, votei a favor da regionalização. Portanto, isto que seja claro. A partir daqui, dizer que é absolutamente surpreendente, direi, para mim, ouvir o Primeiro-Ministro a dizer que é o momento de discutir isto. Como é que é possível, ao fim de 6 anos de governação do Partido Socialista, e devo dizer, o Presidente do PSD há 4 anos, o Dr. Rui Rio, que é, já o manifestou várias vezes, adepto da regionalização. Portanto, como é que é possível que um governo em funções há 6 anos, com o Presidente do maior partido da oposição há 4, sendo também a favor da regionalização, não se tenha feito rigorosamente nada? E agora, quase como bandeira pré-eleitoral, estamos a discutir isto como se não tivéssemos mais nada que discutir. A regionalização é importante hoje? É. Também era importante há 1 ano e há 2, como será daqui a 1. É importante que o país debata. A posição do PSD é ser favorável à ideia de regionalização, mas precisamos de ver que regionalização. Ou seja, não seremos favoráveis a uma regionalização que implica aumento de custos para o erário público e, portanto, que tenha que significar, ao invés de ganhos para o cidadão, perda para o cidadão, porque o cidadão não pode analisar estas alterações administrativas apenas do ponto de vista da proximidade da decisão política a si, mas também do ponto de vista daquilo que vai exigir de si próprio como contribuinte, não é? Se vai exigir mais, nós temos o dever de fazer algo que não exija mais dos contribuintes. Esta é a nossa linha vermelha. A partir daí, naturalmente que para se discutir a regionalização, como já foi em referendo, tem que ser em referendo, e também naturalmente que o PSD nunca se oporá à realização de um referendo à regionalização. oposição. O PSD tem pessoas com opiniões muito distintas em vários assuntos, neste também. A posição da direção, da direção do PSD é tendencialmente favorável à regionalização, a minha é claramente pela regionalização, mas totalmente favorável à realização do referendo. O que é inaceitável é que estejamos a discutir isto a 15 dias das eleições legislativas, quando tivemos 6 anos para poder ter feito alguma coisa e provavelmente tivemos condições políticas que não voltaremos a ter.
Estamos a começar a ficar sem tempo. Nas legislativas de 2019, o PSD conseguiu 8 mandatos no distrito de Braga. Sim. Acreditam que num resultado melhor, e qual seria?
Não acreditamos num melhor nem num pior, nós desejamos um melhor, não é? Aquilo que é natural dizer, desejamos poder melhorar, desejamos que as pessoas possam confiar mais na nossa proposta, desejamos que as pessoas também possam olhar, e aqui, enfim, não posso deixar de o dizer, não é? O Partido Socialista aposta num cabeça de lista que não é da nossa região, nem nascido nem residente, o PSD confia nos quadros da região e mantém-me a mim como cabeça de lista, mas que sou nascido e residente em Guimarães, e portanto, e a lista é composta por quadros locais, ou seja, no fundo, há aqui também uma aposta do PSD, que é muito a marca do Dr. Rui Rio, que em cada círculo eleitoral, em cada distrito, aposta nas pessoas do local.
Não,
eu acho que as pessoas tirarão naturalmente as suas conclusões sobre isso. Uhum. O que eu acho que aquilo que vai fazer a diferença são as propostas e, sobretudo, as figuras do Dr. Rui Rio e do Dr. António Costa. Isto é o que vai fazer a diferença. As pessoas votam essencialmente naquela figura que querem para primeiro-ministro. Portanto, nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho. Estamos aqui a fazer o trabalho de proximidade, estamos aqui a fazer o trabalho que estamos a fazer nos últimos 2 anos, aliás, se acompanhou minimamente o trabalho dos próprios deputados, depois de eleitos, o nosso grupo parlamentar, o do PSD, aqui no distrito, os deputados eleitos pelo distrito foram os únicos que fizeram visitas constantes, apesar da pandemia, ao terreno e a vários concelhos e a várias realidades, aliás, não perdemos a proximidade. Uhum. Portanto, eu acho que a política não é, não se fazem prognósticos, não é um jogo de futebol, as pessoas vão votar. O que eu quero é que as pessoas pensem naquilo que querem para o futuro do seu país e, naturalmente, tenho a expectativa de que confiem naquilo que o PSD apresenta como sendo capaz de tirar o país deste marasmo, desta cauda classificativa em termos de índice de desenvolvimento europeus.
Por último, pedi-lhe só um apelo ao voto, então, porque é que as pessoas do distrito de Braga devem votar no PSD no dia 30 de janeiro?
Bom, aquilo que eu diria é que as pessoas do distrito de Braga não são diferentes das pessoas do distrito de Faro e de Vila Real e de Bragança e da Guarda e de qualquer outro distrito e de Lisboa. Ou seja, eu tenho dito e já disse há 2 anos e mantenho, quando eu dizia que o distrito de Braga é o newcomer a nível nacional, queria dizer, até falando naquelas zonas urbanas que falámos há pouco, que nós temos que ter temáticas nacionais. Ou seja, se em Lisboa e no Porto não discutem temáticas locais, nós aqui também devemos discutir as temáticas nacionais. Não devemos, enfim, conformar-nos com sermos um reduto regional. Nós fazemos tão parte do país como tudo o resto. Esta afirmação faz com que nós devamos preocupar, sobretudo, com os temas nacionais, e aí acho que devemos olhar para estas eleições como uma oportunidade de voltar a pôr Portugal no rumo de desenvolvimento. Nós não podemos continuar a ser conformados com a circunstância de termos entrado no projeto europeu em 1986, eram 12 países, hoje são 27 e nós estamos na cauda da tabela classificativa. Muito nós bem. Fomos ultrapassados por 7 países nos últimos 6 anos e, portanto, isto não podemos olhar para isto de braços cruzados e temos que ter a ambição e a exigência de querer mais, e o PSD está cá com a expectativa de poder corresponder à escolha das pessoas.
Muito bem, muito obrigada. Muito Foi obrigado. A entrevista com André Coelho Lima, cabeça de lista pelo PSD, pelo Distrito de Braga. Recordo que as eleições legislativas estão agendadas para o dia 30 de janeiro.